Já estamos de volta com a entrevista com o secretário de Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, que traz as principais novidades para o paranaense que vive da produção no campo. Pode agora falar um pouco, então, sobre a questão do Compra Direta Paraná, que também está com novidade?
Qualquer agricultor, né, não precisa me dizer isso, porque eu vim do Cabo da Enxada, eu sei como é que é isso, a gente fazia isso. A propriedade dos meus pais, né, nós éramos em 3 irmãos, e a gente só comprava 2 coisas de fora da propriedade, tá? Duas, né? É, que a gente chamava na época de fazenda, que era o tecido para fazer a roupa tudo igual, para todos os 13 filhos, né? E comprava sal, que nós não tinha nem mar, nem como fazer sal, né? O resto, tudo se produzia um pouco no sítio, né? Comida em geral, vegetais e animais. É, e se vendia algumas coisas, muito pouca coisa, né? É, se monetizava lá a produção de porco, de vez em quando, quando entrou a soja. Nos tempos presentes, né, nós temos aí que incentivar essa pequena produção e que eles façam dinheiro para viver dignamente. Existe uma certa dificuldade, por isso a gente incentiva que essas comunidades pequenas no interior, imagina você ali um pequeno distrito, uma vila, uma comunidadezinha rural, em que as pessoas possam cooperar, se organizar numa associação, numa cooperativa, para comprar em conjunto insumos, para vender em conjunto a sua produção, para processar, etc, etc. O governo do Estado do Paraná, ele decidiu, na sua política de segurança alimentar, né? Segurança alimentar é um direito que está na Constituição e tem a ver com pessoas vulneráveis, com pessoas com dificuldade em comer, né? Dignamente, todos os dias, pelo menos um prato de comida. Então, o governo do Estado, ele tem várias ações, uma delas é comprar uma parte da produção dessa pequena agricultura, agricultura familiar. Então, no dia 30 de abril, o Estado do Paraná publicou um edital, agora como um programa do Estado e não mais emergencial, como fizemos em 2020, durante a pandemia, um edital de 27 milhões de reais para comprar comida, né? De agora, do fim de maio, até o fevereiro, fim de fevereiro do ano que vem. E depois vai se renovar todos os anos. Eu vou comprar 27 milhões de reais, dá 2 milhões e 700, um pouco mais por mês. O que eu vou comprar? Vou comprar arroz, vou comprar feijão, vou comprar farinha de mandioca, vou comprar fubá, farinha de milho, ovos, toda a espécie aí de frutas, legumes, verduras. Vou comprar pães feitos por agricultoras, bolachas, biscoitos, vou comprar sucos feitos de forma artesanal, temperos, geleias, doce de passar no pão, etc, etc. E vamos entregar simultaneamente, no mesmo dia, ou na mesma semana, ou no mesmo mês, de acordo com o gênero, para entidades que se dedicam, que existem para cuidar de vulneráveis. E eu cito as aqui. Primeiro, asilos, né? Casas-lar e casa de passagem, os CRAS, os Centros de Referência, os CREAS, os Centros de Referência Especializado, os POPs, que são o pessoal de rua, os restaurantes populares onde existam, as cozinhas comunitárias onde existam, nossos hospitais públicos, nossos hospitais filantrópicos. Então, esse é o público destinatário. Nós cadastramos e divulgamos no dia 30 de abril, na última sexta-feira, divulgamos essa relação tanto das coisas que estão comprando, o edital, quanto das coisas aonde deve ser entregue, aonde que cada cooperativinha, onde que cada associação, porque eu vou comprar do CNPJ, deve entregar um pouco de comida toda semana, quando são gêneros perecíveis, e um pouco de comida todo mês, quando são gêneros secos. Esse é o objetivo, né, de um lado, estimular, permitir que aquele esforço de produção da pequena propriedade parcialmente tem a mercado. Obviamente que outras partes eles já estão vendendo para a nossa alimentação escolar. O governo do Paraná já compra 75 milhões de reais por ano da alimentação escolar, da agricultura familiar, e agora mais 4 milhões e 900 mil quilos de comida, que dá 27 milhões de reais, que vão ser entregues diretamente para essas entidades, inclusive lá nos CRAS e CREAS, estão autorizadas, né, a fazer cestas e entregar para as famílias vulneráveis, famílias que já estão cadastradas, já são assistidas por esses mecanismos aí de atendimento, de assistência social do Estado do Paraná. E lá na outra ponta, então, a gente mantém o agricultor trabalhando, produzindo, gerando riqueza para si, sustento para si. É claro que a gente combina isso também com os bancos de alimentos, que a gente mantém, e banco de alimentos é uma sacada inteligente naquilo que estava virando lixo lá nas Ceasas, por exemplo, porque a cenoura, a beterraba, a berinjela, qualquer raiz, tubérculo, qualquer fruta, está lá com um amassadinho, tem um defeitinho, tem uma cara feinha, coitada, mas é comida, e é comida limpa, né? E que ia para o lixo, nós estamos assim, recolhendo, fazendo toalete, fazendo o processamento mínimo, embalando a vácuo e gelando ou congelando, ou processando, fazendo derivados, como estamos fazendo lá, extrato de tomate para entregar também para pessoas e entidades que se dedicam a cuidar de vulneráveis. Em síntese, no dia 30 de abril, está aberto aí o período, o governo lançou o edital, tem aí no máximo 16 dias para as entidades fazer as suas propostas de venda, e que nós queremos celebrar os contratos no mês de maio e mandar entregar comida ainda no mês de maio. Então, é um grande esforço que fazemos aí para minimamente socorrer, como sociedade, as pessoas mais vulneráveis do nosso meio, né, que precisam desse apoio do Estado para ter, no mínimo, uma refeição decente todos os dias.
Sim, é bem importante, né, secretário, a gente falar dessa ação, porque o Paraná é um grande produtor de alimentos, mas ainda convive com essa realidade difícil, né, das famílias vulneráveis. Então a gente consegue resolver um pouco desse problema, né? E ainda auxiliando o produtor rural, que também está na batalha, né?
Somos, lamentavelmente, um país muito desigual e um Estado também desigual. E nós temos, por força da pandemia, na última semana, o IBGE divulgou a nova pesquisa de emprego e desemprego, ou de não emprego, né? Nós temos aí 14% da nossa população economicamente ativa desempregada e temos aí milhões de pessoas desalentadas, ou seja, que já, como diz o caboclo, desacorçou, nem está mais procurando emprego porque não acha. Então, é triste isso. A pandemia tornou mais aguda essa crise, né, de perda de oportunidade, de perda de renda. Em média, em que pese o esforço aí que fazemos todos os dias para atrair investimentos e o Estado tenha se diferenciado na geração de emprego, né, mesmo durante a pandemia, né, nós temos aí um elevado contingente de famílias, né, que estão sem renda. E sem renda não se vive. Portanto, nós temos que tornar assim, ainda ampliar esse esforço aí do socorro, né, alimentar. É claro que ao longo do tempo, né, desde março de 2020, nós temos aí feito várias campanhas públicas pela nossa ação social na forma de cestas básicas. Inúmeras empresas foram e estão sendo parceiras. O setor privado, o terceiro setor também se organiza, se mobiliza, todo mundo mobilizado, mas nós estamos fazendo a nossa parte, né? Estimulando restaurantes populares, como fizemos há poucos dias a entrega de dois lá em Cascavel, tem mais um pronto em Paranavaí, mais um pronto em Umbarama, tem três em construção em Maringá, começa a ser construído em Londrina, né? Aqui em Curitiba funcionam os cinco restaurantes, nós temos uma parceria boa, provavelmente venhamos fazer mais um no esforço de oferecer um prato decente a preço justo. Temos feito algumas cozinhas comunitárias de produzir comida para pobre e vulnerável no interior. Nós temos operado o Banco de Alimentos, nós estamos comprando alimentação escolar, entregando para famílias pobres cadastradas nas escolas. E nós estamos agora renovando o nosso edital de compra da produção da agricultura familiar, de uma gama enorme de gêneros para entregar. São 75 tipos de alimentos para a gente entregar nessas mais de 1.100 entidades que se dedicam a cuidar de pessoas vulneráveis.
E agora a gente pode falar um pouquinho sobre as cooperativas do Paraná que estão ganhando um socorro extra aí nesse período de pandemia também, né? O Coopera Paraná.
O Estado do Paraná, historicamente, lá nos anos 50, 60 e 70 do século passado, ele fez aí um conjunto grande de cooperativas, né? Hoje são mais de 200 lá, nos vários ramos da agricultura, da saúde, seja médico, medicina, seja odonto, de transportes, de trabalho, de energia, de infraestrutura, enfim, são vários os ramos de crédito que estão aí fortes no mercado, né? Então, o Paraná tem as melhores, maiores cooperativas do Brasil, né? Que juntas faturaram o ano passado mais de 115 bilhões de reais. É um desafio importante, porque esse mundo é um mundo de competição. Elas coexistem aqui no Paraná com as maiores empresas de comércio de alimentos do mundo, que são as trade companies, né? As grandes companhias, as grandes cerealistas que compram, processam, exportam e tal, né? E nós temos aqui as cooperativas incentivando, apoiando, financiando, orientando tecnicamente, fornecendo insumos e comprando a produção e exportando ou processando e colocando nos supermercados onde quer que haja um consumidor. Ao lado disso, nós temos aí, desculpe, essas cooperativas lá atrás nasceram assim, pelo esforço lá de um padre, de um pastor, organizando os agricultores, lá 20, 30, 50 agricultores, em torno de um propósito comum. O ato de cooperar é um ato nobre, tá? Para quem nos escuta, né? Ele é diferente do socialismo, é diferente do capitalismo puro, né? Do predatório, né? Ele é um ato de cooperação, é uma terceira via, né? É o ato de juntos, né, poder mais, de somar esforços para baratear na compra, somar esforços para reduzir custos, somar esforços para vender melhor, tal. E nós temos aqui no Paraná, felizmente, mais pelo menos 179 cooperativinhas nascentes, né? Aí com poucos 20, 30, 50. E essas 179, elas, por exemplo, faturaram, venderam no passado, não chegou a 600 milhões. Veja, as grandes, 115 bi. Essas 179, pouco mais, em torno de 600 milhões de reais de faturamento. Elas podem mais, elas estão crescendo, elas estão organizadas em torno de propósitos comuns. Como vender para o próprio governo no compra direta, vender para o governo na alimentação escolar, ou para os governos municipais e estadual para alimentação escolar, mas devem encontrar seu espaço no mercado, né? Ali para fornecer para restaurantes, hotéis, supermercados, feiras livres, né? Enfim, depende do tipo de coisa que faz, né? Se é derivados de animais, se são vegetais. Cada um escolhe o ramo que quer trabalhar, ganhar dinheiro, congregar as pessoas. Nós estamos, como política de Estado, apoiando os investimentos dessas cooperativinhas, seja no seu capital social, seja especialmente no seu capital de produção, de processamento. Não tanto diretamente o agricultor, porque esse vai ter o banco do agricultor agora, que vai baratear o juro, né? Mas assim, o capital ali de recolher a produção, agregar, né? É uma câmara fria, é um caminhão, é caixaria, é balança, é máquina de embalar, é máquina de processar, é máquina de fazer qualquer coisa. Então, assim, tudo que concorre para que a produção que sai da roça possa receber algum trato e ser entregue a algum consumidor. Então, se a cooperativa quer fazer uma câmara fria, etc., etc., a gente fornece o recurso a fundo perdido, né? Ah, como é que acontece isso, senhor Tigara? Porque como é que você dá um dinheiro para o privado? Sim, a lei permite que a gente, por critérios muito transparentes, critério de chamada pública, né, para fazer termo de fomento, a gente defina o ranking de projetos. Então, eu lanço um edital, as cooperativinhas e associações mostram a sua pretensão, ou seja, qual é o seu projeto de vida. E nós classificamos segundo pontuações aí com os aspectos econômicos e sociais, celebramos um contrato e damos a grana, eles investem em nós, eles prestam conta e nós de alguma forma, ou não, nós fiscalizamos isso de cabo a rabo, né? Estamos lançando agora, nesse começo de maio, um edital de 31 milhões e meio de reais para apoiar as pretensões dessas cooperativinhas. E vamos lançar ainda em maio um edital de 2 milhões e meio para contratar assistência técnica especializada. Por que isso? Porque isso é importante, porque, via de regra, uma boa parte dos agricultores não tem destreza em conhecer mercado local, mercado mundial, mercado financeiro, né? Eu me espelho muito no meu pai, um trabalhador de mão cheia, mas não tinha estudo, não tinha conhecimento, né, para acabar gerenciando recursos de terceiro. Então, nós estamos encostando lá um profissional para ajudar a definir o plano de negócios, o rumo dessas cooperativinhas, né, para que tenham mais chance de vingar, né, e possam crescer pouco a pouco, pelo esforço, pela qualidade, né. Não é gostoso comer uma copa, um salame, um queijo colonial, um torresmo, um doce, uma geleia, né? Qualquer um suco, um pão, uma bolacha, um biscoito, etc., feito por um agricultor familiar lá que faz com capricho. Então essas coisas podem ganhar mais valor. Pode os cafés do norte do Paraná, produzidos por pequenos agricultores, diferenciados hoje como bebida, né? Excelente. Coisas diferentes da erva mate, coisas diferentes, sim, de qualquer coisa que venha da roça, né? Produzido por uma pequena indústria familiar, sem assim as grandes esteiras de uma grande indústria, né? Que faz aquilo quase que automaticamente. Claro que são bons os produtos, né? E tem escala. Então, é esse tipo de esforço que nós estamos fazendo, dotando essas pequenas cooperativas e associações de recursos e de apoio técnico para que encontrem o seu espaço no mercado paranaense, brasileiro e, por que não, mundial.
Este é o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná, Norberto Ortigara, em entrevista sobre as principais novidades do Estado para o meio rural. No próximo bloco, ele fala sobre a importância da certificação internacional do Paraná como área livre de febre aftosa. Voltamos já.